Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia para você que está sintonizado na 106.9 neste sábado, dia 31 de maio. Está começando agora o Gestão Social e Cidadania. E na programação de hoje nós temos a participação da Laís Damer, ela que será a próxima voz oficial do Gestão Social e Cidadania.
Na programação de hoje, você vai conferir uma entrevista com a presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Juí, CODEME, Rosane Schiavo, onde ela fala sobre as eleições e os projetos prioritários de processo de participação popular que ocorre a partir desta segunda-feira.
Temos também uma entrevista com o diretor do Departamento de Florestas e Áreas Protegidas do Rio Grande do Sul, DEFAP, Júnior Piaia, trazendo novidades sobre o Cadastro Ambiental Rural. Ainda no Gestão Social e Cidadania, nós temos Notícias da Semana e Boletim Rádio Web. Você fica agora com o quadro A Voz do Cidadão.
A Voz do Cidadão.
Seguindo a programação do Gestão Social e Cidadania, nós estamos em contato com o diretor do Departamento de Florestas e Áreas Protegidas do Rio Grande do Sul, DEFAP, Júnior Piaia, para falarmos sobre algumas novidades do Cadastro Ambiental Rural aqui do Rio Grande do Sul. Bom dia, muito obrigada por nos atender.
Bom dia, Suelen, bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM da Unijuí. Dizer que é um prazer falar contigo, com todos os ouvintes de Juí, de toda a região, Suelen.
Tá certo. O Cadastro Ambiental, né, ele faz parte do Código Florestal Brasileiro, que foi aprovado há cerca de 2 anos e atende à necessidade do Brasil e de realizar o cadastro, onde tem informação de todos os imóveis rurais, com o objetivo de conferir as áreas de preservação permanente, as APPs, e reservas legais, dois temas que são bastante debatidos, né, mas que tem divergências durante a construção do código. O que a gente tem de novidade agora?
Bom, senhora, primeiro dizer que, de fato, o Cadastro Ambiental Rural, ele foi, a sua existência deve-se a esta lei que já há 2 anos foi aprovada pelo Congresso e depois promulgada pela presidente Dilma, né, que é, a gente costuma chamar de novo Código Florestal Brasileiro. Completou agora no dia 25, 2 anos da sua publicação. Portanto, é uma lei que, embora, como você mesmo falou, suscitou um amplo debate na sociedade brasileira, com opiniões bastante divergentes, inclusive, mas que no final ele convergiu para uma média de pensamento de contemplação dos interesses dos diversos setores que estavam envolvidos e, particularmente, também em relação ao que era preciso ser feito no sentido de garantir a preservação florestal, ambiental, para os imóveis rurais. Então, ela é uma lei que, independente dela agradar a todos ou não, ela está valendo. Ela revogou a lei, o código antigo, que era de 1965, e num dos seus artigos, essa lei, então, aprovada pelos deputados e sancionada pela presidente, ela determina a necessidade da criação, ou cria o chamado Cadastro Ambiental Rural, que é um dispositivo eletrônico, né, a partir de um programa que é baixado pela internet, em que todos os imóveis rurais do país, e para a gente ter uma dimensão do que eu estou falando, no Rio Grande do Sul existem em torno de 460 mil imóveis rurais. Então, todos esses imóveis deverão se cadastrar, fazer o seu registro a partir de um mapa que deverá ser baixado, né, das imagens de satélite fornecidas pelo próprio governo federal, e deverão fazer esse cadastro registrando ou localizando, demarcando aonde é sua propriedade neste mapa, e dando todas as demais informações, também demarcando ou referenciando as informações relacionadas àquilo que você falava, que é as APPs, área de reserva legal, área consolidada, área de interesse público, enfim, todas essas questões que fazem parte da legislação do código, que tem parâmetros mínimos para cada faixa de produtor se enquadrar. Então, a novidade que nós temos, agora sim respondendo a tua pergunta, é que no dia 6, foi a partir da publicação da instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente, que instrui como fazer o preenchimento desse cadastro, desse dispositivo eletrônico, é que deu início à contagem de tempo para os produtores fazer essa inscrição, que segundo o código e o decreto que criou também esse cadastro, é de 1 ano, com possibilidade de prorrogação por mais 1 ano. Portanto, o tempo já está correndo, né? E os produtores, nós estamos criando todas as condições a partir do DEFAP, que é o órgão estadual que cuida dessa área, que é responsável por essa área, nós estamos fazendo todo o esforço para que a gente tenha o máximo de apoio possível para os agricultores, principalmente da agricultura familiar, para que eles possam fazer esse cadastro com ajuda técnica, numa parceria que nós fizemos a nível de Estado, uma espécie de pacto estadual, com inúmeras entidades, entre elas, eu cito as principais, Emater, Sindicato de Trabalhadores, sindicatos patronais, prefeituras, bom, enfim, envolve uma série de outras entidades, em que vão abrir as suas portas, das suas entidades, para auxiliar os produtores. E para isso, para que os produtores sejam auxiliados, né, sejam facilitados essa inscrição, nós fizemos um grande acordo com o Senar, e o Senar vai fazer, a partir de dia 9, onde nós estaremos fazendo o lançamento desse programa, de treinamento das pessoas, das entidades que vão ajudar os produtores a fazer o cadastro. Nós até teremos uma solenidade em Porto Alegre, no dia 9, onde estaremos iniciando a primeira turma de formação, com um cronograma já para os próximos meses de mais de 120 turmas, que nós vamos formar dessas diferentes entidades que vão ajudar os produtores a fazer o cadastro.
E a gente conversou com o diretor do Departamento de Florestas e Áreas Protegidas do Rio Grande do Sul, DEFAP, Júnior Piaia, trazendo informações sobre o cadastro ambiental rural. Muito obrigada pela sua participação, tenha um bom dia.
Eu que agradeço a oportunidade e desejo também um bom dia a todos.
Meta da campanha de vacinação é atingida no estado. A campanha de vacinação encerrou nesta última semana em todo o estado do Rio Grande do Sul. Cerca de 80% da população recebeu a vacina contra 3 tipos de influenza. Apesar do alcance de 2,7 milhões de pessoas, a vacinação vai seguir até o término do estoque em cada município. A Secretaria Estadual de Saúde recomenda aos municípios gaúchos, que atingiram as suas metas, ampliação da vacina aos trabalhadores envolvidos com o turismo referente à Copa do Mundo. Já para os municípios que não atingiram a meta, a recomendação é manter o mesmo público-alvo até chegar ao patamar e, posteriormente, definir novas estratégias, liberando as doses restantes para a população. Até o momento, sobraram cerca de 10 mil doses nos municípios que abrangem a Coordenadoria Regional de Saúde e, em Ijuí, 4 mil doses ainda serão distribuídas. Instituído em agosto de 2011, o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana em Ijuí completou 2 anos com diversas indicações sendo atingidas. O secretário de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, Ubiratã Gertal, destaca o que foi feito.
Bom, nesses 2 anos de plano de mobilidade, nós tivemos vários avanços, principalmente no quesito de infraestrutura viária. Todos esses asfaltos, essa questão da pavimentação que está sendo realizada, está preconizada nesse plano diretor de transporte e trânsito.
Até o momento, obras de pavimento asfáltico foram executadas em Ijuí.
São algumas vias que já receberam essa pavimentação asfáltica dentro do que diz o Código de Trânsito para darmos uma solução ou uma viabilidade na questão de implantarmos o sistema binário de circulação.
O Biratã destaca o resultado obtido através de mudança de sentido de algumas ruas.
Melhoramos a fluidez do tráfego de veículos, melhoramos a segurança do pedestre, porque ele não precisa fazer a travessia em 2 tempos, ficando no meio da via para fazer a travessia, e além disso, aumentamos o número de vagas de estacionamento, onde nós transformamos os estacionamentos que antes eram paralelos, Agora, de um lado é paralelo e de outro é oblíquo, aumentando o número de vagas.
Implantações como de ciclovias e ciclofaixas estão por acontecer, juntamente da abertura de licitação de empresas contratadas para dar continuidade às obras. Plano Nacional de Educação é aprovado na Câmara. A Câmara Nacional dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 28, o texto base do projeto que institui o Plano Nacional de Educação, que estabelece 20 metas a serem cumpridas nos próximos 10 anos. O plano destina investir 10% do PIB para a educação, erradicando o analfabetismo, o aumento de vagas em creches, ensino médio, cursos profissionalizantes e universidades públicas, a universalização do atendimento escolar em tempo integral para crianças de 4 a 5 anos e pelo menos 25% da educação básica. A votação do texto base foi uma maneira de ganhar tempo na negociação dos temas tratados. Na próxima semana, outro debate vai acontecer onde os deputados devem votar nos destaques do texto. Outro ponto a ser debatido é a possibilidade de a União ter de complementar recursos do Distrito Federal, estados e municípios que não cumprirem padrões na qualidade de educação. A votação dos destaques do Plano Nacional de Educação faz parte do esforço para votar matérias de maior apelo da sociedade.
Boletim Rádio Web. Inspeção avalia trabalho do Ministério Público Gaúcho.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
O Ministério Público Gaúcho passa nesta semana por uma inspeção da Corregedoria Nacional do Ministério Público. O trabalho é feito em vários estados e tem o objetivo de verificar questões como as condições de trabalho, gestão administrativa e financeira e cumprimento de resoluções do Conselho Nacional do MP. Segundo o Corregedor Nacional, Alessandro Assad, através das inspeções é possível conhecer a realidade de cada estado.
Conhecer as boas soluções, as boas atividades exercidas pelo Ministério Público, mas também, por outro lado, conhecer as dificuldades do Ministério Público, as dificuldades que o membro enfrenta, que o servidor enfrenta, e oportunizar também para que a sociedade possa vir ao Ministério Público também e trazer, vamos dizer assim, a visão que ela tem da instituição, como ela funciona, como ela tem funcionado aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Além do MP estadual, serão inspecionados os MPs federal, do trabalho e militar. A equipe da Corregedoria também irá visitar as sedes de 7 cidades do interior do estado: Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, Santa Maria, Bagé e Uruguaiana. Para o Procurador-Geral de Justiça do MP Gaúcho, Eduardo de Lima Veiga, esse tipo de avaliação garante o constante aperfeiçoamento da instituição.
Nós somos o 19º Estado da Federação a estar sendo inspecionado pelo Conselho Nacional. Isso é uma tarefa constitucional do Conselho e, portanto, nós só podemos recebê-la da melhor forma possível. Mas o que me parece importante é que, a par da existência da inspeção, sempre se pode apontar melhorias administrativas que nós podemos implementar. E é isso que eu espero. Essa é a nossa grande expectativa. Saber o que estamos fazendo certo e saber o que podemos fazer melhor.
A inspeção começou nesta segunda e vai até esta quinta-feira. Neste período, a Corregedoria estará atendendo a todos que quiserem fazer críticas ou sugestões sobre o trabalho do MP. O atendimento ocorre em dois locais de Porto Alegre: na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, número 80, e na sede da Procuradoria da República, na Praça Rui Barbosa, número 57. Ao final dos trabalhos, será realizado um relatório com os resultados da inspeção.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Fernanda Wenzel. Mais informações no site radiomp.com.br.
CPI da exploração sexual de crianças deve pedir indiciamento de 33 pessoas. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados investiga a exploração sexual de crianças e adolescentes e pode pedir o indiciamento de 33 pessoas por envolvimento em redes de exploração sexual no país. A medida está prevista no relatório final da CPI, apresentado na última quarta-feira pela relatora da comissão, deputada Lilian Sá, mas que, por causa de um pedido de vista coletivo, só será votado na próxima quarta-feira. A CPI foi instalada em abril de 2012 e, em 2 anos de trabalho, 12 estados foram visitados e 60 reuniões realizadas na Câmara. De acordo com a deputada, o relatório também pede mudanças na legislação para melhorar a proteção de crianças e adolescentes vítimas desse tipo de crime. Uma das alterações sugeridas pretende criar mecanismos para agilizar o andamento dos processos. Na última terça-feira, a CPI assinou um pacto com a Confederação Brasileira de Futebol para combater a exploração, abuso e tráfico de crianças e adolescentes nos clubes esportivos. No último dia 14, a Câmara aprovou em votação simbólica o projeto de lei que torna hediondo o crime de exploração sexual de criança, de adolescente ou de qualquer pessoa vulnerável. A lei foi sancionada na semana passada pela presidente Dilma Rousseff.
Entre os dias 2, 3 e 4 de junho, ocorre as votações, as eleições dos projetos, né, de prioridades do orçamento estadual. E nós vamos conversar neste momento aqui no Gestão Social e Cidadania a presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento, do CODEME de Ijuí, Rosane Schiavo. Muito bom dia, obrigada por nos atender. Podemos ressaltar um pouquinho sobre aqui a situação de Ijuí, os recursos que Ijuí terá e a participação efetiva do público, a importância, né, do público de Ijuí irem para as urnas, irem para a internet e votar. Bom dia.
Bom dia, Suelen. Bom dia aos ouvintes da rádio da Unijuí. Realmente, esse processo de participação popular e cidadã é um processo democrático que envolve aí toda a comunidade regional, estadual, que vai priorizar investimentos para o orçamento do Estado no próximo ano, 2015. Então, é um espaço importante da comunidade estar usando a sua cidadania, o seu espaço de opinião, enfim, de interlocução no orçamento do Estado do Rio Grande do Sul. Então, através desses projetos que a sociedade se organizou, encaminhou e foram priorizados para a cédula, a população pode escolher, dentre as 20 propostas do CORED Noroeste Colonial, cada cidadão pode eleger, então, 4 prioridades. E você me perguntaste os valores que estão envolvidos, então, nesse processo. Então, se falando em termos de Estado do Rio Grande do Sul, se disponibilizou esse ano 200 milhões. Então, até o ano, até 3 anos, o Estado investiu 165 milhões e esse ano, então, ele agregou um valor a mais no orçamento, então, priorizando a área da saúde e a área do desenvolvimento, do planejamento estratégico regional. Então, temos um valor, né, significativo, claro que se pensarmos em orçamento do Estado, ele é pequeno ainda, mas com certeza importante aí para o desenvolvimento da nossa região. E em termos de CORED, então, que envolve os 11 municípios, o valor é de R$3.741.000, que vai ser investido nessas prioridades que serão votadas aí na próxima semana.
Dá para se falar um pouquinho sobre as opções que o público terá na cédula de votação?
Exato. Então, das 20 propostas, nós temos 8 que contemplam o município de Ijuí, que Ijuí está com uma demanda envolvida, e as áreas, então, que no geral são a cultura e inclusão digital, a área do desenvolvimento rural, da saúde e da segurança, da cidadania, justiça, direitos humanos e política para as mulheres, a área também do esporte, lazer e turismo, a área da habitação e a área da educação. Então, Ijuí tem propostas na área da saúde, então continua mais um recurso para o Bom Pastor, para a conclusão das obras. Então, esse é um projeto que teve bastante apoio da participação popular e está indo, felizmente, para a conclusão das obras. Então, é um recurso que vem aí para a finalização das obras. Na área da segurança, tem 2 projetos importantes regionais. Os dois contemplam Ijuí. Um é para a parte de veículos, para a Brigada Militar e Polícia Civil, e outro para aparelhamento, kits de segurança, então, para dar mais armamentos, enfim, munir a polícia aí de mais ferramentas para fazer o seu trabalho de segurança. Na área da cidadania, justiça e direitos humanos, temos 2 importantes projetos. projetos novos, projetos inovadores, um projeto da PAI, então de adequação dos espaços públicos aí no entorno da PAI, facilitando acesso para as pessoas com deficiência, e o outro projeto voltado à criança e adolescente, que são projetos da parceiros voluntários. Então, dois novos e importantes projetos. Também na área do esporte, lazer e turismo, temos um projeto da APADEVI, Associações dos Deficientes Visuais de Juí, então, aquisição de equipamentos e materiais esportivos. Então, para desenvolver esse lado do esporte nesse público aí com alguma deficiência. Então, um projeto de inclusão bem importante. E mais um projeto da PAI também, que fomenta aí o lado do esporte, né, no turno inverso da escola. E a área da educação, mais uma vez, está presente aí também, colocando recursos para salas multifuncionais, que dá um suporte aí na área da informática, né, dessa parte de assessoria aí para os alunos das escolas públicas municipais. Então, são 8 projetos importantes que a Juí tem. No Cored, Noroeste Coronel, são 20, então, que estão colocados à disposição da comunidade regional para fazer a sua priorização. Então, temos espaço aí para escolher projetos que venham ao nosso encontro, às nossas necessidades, e para aí permitir que as pessoas tenham mais espaços, tenham mais ferramentas aí para os professores, para a área da saúde, né, para o esporte, lazer, para a segurança. Então, tem muitas opções para o cidadão escolher.
Ok, só para lembrar então, as eleições iniciam nesta segunda-feira e seguem até a quarta-feira, são 3 dias então de votação, 2, 3 e 4 de junho. Os 3 dias são na internet e um dia vai ser via urna também, né?
Exato.
Quais serão os pontos de votação que estarão disponíveis aqui no município?
Bom, e Gi, nós assim estamos nos organizando, temos um grupo grande trabalhando, envolvendo, né, os conselhos municipais, as escolas, o Poder Executivo, enfim, todo, a nossa Secretaria Executiva dos Conselhos aí, que a Jussara está coordenando. Então, nós temos um grupo grande aí, o Everaldo da Prefeitura, enfim, um grupo de apoio aí que estamos buscando mais voluntários para nos ajudar. Então, quem quiser se agregar a esse grupo aí da cidadania, que nos procure junto à Prefeitura, junto ao CODEME, junto à Secretaria dos Conselhos, mas nós temos cadastradas hoje mais de 100 urnas, 118 urnas. Então, elas estarão espalhadas, as urnas fixas, então, e itinerantes, que é do voto papel na quarta-feira. Então, elas estão por todas as escolas públicas municipal e estadual. Temos em várias redes de supermercados, bancos, prefeitura, Praça da República, nos hospitais, na São Geraldo, enfim, várias urnas para poder fazer a votação papel. Agora, quem quiser votar pela internet, então amplia os dias. Estão 3 dias, na segunda, na terça e na quarta-feira, até a meia-noite. Então é só acessar lá o site www.participa.rs.gov.br, abre uma tela, você coloca lá Noroeste Colonial, preenche os seus dados e pode fazer a sua votação. E é importante também lembrar que a cédula tem 2 espaços, a parte 1, que são os projetos locais, que eu mencionei agora há pouco, e a parte 2, que são demandas regionais, projetos estratégicos para a nossa região. Então, também ali tem 5 propostas que o cidadão pode escolher 2 delas. E a gente salienta aí a importância de um projeto aqui para o município de Juí, que é a ampliação e modernização do aeroporto regional de Juí. Então, o Juí está crescendo, está se desenvolvendo, está vindo aí o curso de medicina, tem novas empresas se instalando e precisamos ter um aeroporto em condições adequadas. Então, pedimos o apoio aí nessa questão do aeroporto, também num projeto de interesse da Unijuí, que é apoio a polos tecnológicos e arranjos produtivos locais. Então, um projeto assim que a Unijuí está incentivando, porque tem um retorno para a universidade, para toda a comunidade acadêmica e juiense. Então, a gente está pedindo esse apoio aí, além dos outros também aí, que são demandas regionais, para o programa Mais Cultura, para apoio para os distritos industriais e também para a pavimentação das rodovias da nossa região. Então tem bastante opção aí para escolher e votar, e é importante assim que se comente esse assunto com os amigos, com os vizinhos, aí nas próprias rádios também, para a população lembrar. São 3 dias que permitem então um espaço grande para nós eleger as prioridades do orçamento aí do governo do estado para o próximo ano. Então, vamos lá, vamos nos desacomodar, sair de casa com um documento de identidade, um documento que tenha foto, que identifica o cidadão, e acessar alguns desses espaços aí para poder trazer mais recursos aí para desenvolver a nossa região.
Muito bem, a gente espera então que a comunidade realmente se mobilize, que a comunidade participe realmente do processo de votação de prioridades do orçamento do estado. A gente conversou com a presidente do CODEME, Conselho Municipal de Desenvolvimento de Juí, Rosane Schiavo. Muito obrigada pela sua participação. Tenha um bom dia.
Obrigada igualmente, um bom dia.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrant. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.